Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em esforço concentrado, o Senado aprova indicações para embaixadas, Comissão de Valores Mobiliários e Superior Tribunal Militar. As votações continuam. Senadores chegam a Roraima para investigação de denúncias contra Yanomamis. Vai à Câmara projeto que exclui silvicultura da lista de práticas poluidoras. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente excluiu a silvicultura ou o cultivo de árvores florestais da lista de práticas poluidoras e prejudiciais ao meio ambiente e isentou a atividade da taxa de controle e fiscalização ambiental. O texto apresentado pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A silvicultura é bastante utilizada no Brasil para a extração de madeiras, para a construção civil ou móveis, ou para o fornecimento de matéria-prima para a indústria de papel e celulose. Hoje, a atividade está classificada como potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais. O autor do projeto, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse se tratar de um erro, já que a silvicultura é uma atividade benéfica ao meio ambiente e que gera renda e emprego.
Benefícios ambientais que são produzidos, né, com a plantação de florestas, sobretudo na preservação de nascentes, né, mas na recuperação, inclusive, de áreas desérticas, praticamente desérticas, não utilizadas para o plantio de produtos agrícolas.
Com a retirada da lista de atividades potencialmente poluidoras, o produtor fica livre da taxa de controle e fiscalização ambiental e da exigência de licenciamento ambiental.
O diretor do FNDE, Gabriel Vilar, prestou depoimento hoje na Comissão de Educação. Ele negou a influência de pastores na liberação de recursos do órgão e detalhou a situação de mais de 2.500 obras inacabadas que receberam recursos do FNDE. A reportagem é de Marcela Cunha.
O diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, negou haver interferência de pastores no órgão para a liberação de recursos. Vilar também afirmou não ser possível fazer juízo de valor sobre o consultor do FNDE, Darwin Lima, acusado de conflito de interesse por ser sócio de uma empresa que recebe recursos do próprio fundo.
São 72 consultores. Eu não consigo acompanhar o que cada consultor faz na sua vida pessoal ou privada. A gente conversou com os organismos internacionais da época, é que não havia naquele momento alguma vedação em relação a isso.
Vilar também relatou a situação de mais de 2.500 obras inacabadas financiadas pelo FNDE. O presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, questionou o motivo do FNDE seguir financiando novas obras quando existem milhares inacabadas.
2.000 obras novas, empenhando valores simbólicos, irrisórios, que não se consegue, regra geral, começar uma obra. Qual a justificativa para fazer isso?
Os senadores também iriam ouvir o diretor de Ações Educacionais do FNDE, Garigan Amarante, mas a oitiva foi adiada.
O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que eleva para 70 anos a idade máxima para a indicação de ministros de tribunais como STF e STJ. O novo limite também valerá para integrantes dos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, TCU e TST. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A PEC de iniciativa da Câmara aumenta de 65 para 70 anos o limite de idade para que uma pessoa possa ser indicada para ocupar cargos do STF, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do TCU. A PEC surgiu para adequar a Constituição à alteração feita na lei que permitiu aumentar de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória para os membros do Poder Judiciário, dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. O relator, o Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou que a PEC promove apenas um ajuste.
Se 70 anos foi para 75, obviamente o limite para entrar, que era 65, deveria ir para 70. Então, o espírito dessa PEC é apenas esse ajuste.
No caso da indicação de ministros civis para o Superior Tribunal Militar, o STM, a PEC coloca o limite de 70 anos, pois anteriormente não havia idade máxima para a indicação. A PEC foi a promulgação.
O Senado também aprovou o projeto que muda as regras de contratação pelos governos de serviços de comunicação institucional e digital. Senadores contrários à proposta protestaram contra o aumento de gastos com propaganda em plena crise econômica e anunciaram que vão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto não obriga mais a contratação de assessoria de imprensa e de relações públicas pelo menor preço. O relator Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, argumenta que o chamado pregão traz prejuízos aos cofres públicos porque algumas empresas não capacitadas ganham pelo menor preço. O projeto também aumenta os gastos com publicidade em um ano eleitoral, que será de até 6 vezes a média mensal dos últimos 3 anos. Antes, o valor era limitado à média do primeiro semestre. Eduardo Gomes argumentou que o projeto vai ajudar um setor que ficou muito prejudicado com a pandemia.
Do atendimento a um setor da economia brasileira, que assim, e a exemplo de tantos outros setores, precisam nesse momento de reforço, garantia de emprego.
Já antecipando ações no Supremo Tribunal Federal, os senadores contrários ao projeto argumentaram que não há razão para o aumento de gastos com publicidade em um momento de crise econômica. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, citou ainda que os governantes vão usar dinheiro público para autopromoção.
Eu acho uma afronta à população brasileira. Nós estamos multiplicando por 6 gastos públicos de impostos do povo brasileiro com propaganda para fabricarmos fake news, porque o governo federal vai dizer que fez o que não fez.
Com o projeto que segue para a sanção presidencial, os gastos do governo federal com publicidade neste primeiro semestre aumentarão de 140 milhões para 166 milhões de reais.
Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos desembarcaram hoje em Roraima em busca de esclarecimentos sobre denúncias contra Yanomamis. O grupo vai se reunir com indígenas e autoridades locais e federais. A reportagem é de Janaína Araújo.
Senadores e deputados chegaram em Boa Vista nesta quarta-feira para avaliar a situação da comunidade indígena dos Yanomami. As recentes denúncias de garimpo ilegal na reserva e de violência contra os povos originários em Roraima motivaram a diligência. Ao lado das senadoras Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o objetivo da viagem é ouvir todos os envolvidos no conflito.
A Comissão de Direitos Humanos decidiu ouvir aqui em loco essas demandas e essas denúncias, mas também ouvir tanto as autoridades federais e estaduais, no sentido de qual é a versão que tem e também o que está sendo feito para que esses conflitos possam ser efetivamente resolvidos.
No primeiro compromisso do grupo de 9 parlamentares, uma reunião com organizações indígenas e indigenistas no auditório da Procuradoria da República em Roraima, a senadora Elisiane Gama condenou a exploração de minérios nas reservas. Na quinta-feira, uma audiência pública na Universidade Federal de Roraima vai reunir representantes do Ministério Público Federal e Estadual, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, entre outros órgãos.
No esforço concentrado desta semana, senadores já aprovaram pelo menos 10 indicados para embaixadas do Brasil em países como Japão, Bolívia, Panamá, Albânia, Guiné-Bissau e Síria. O Senado também aprovou a indicação de João Carlos Ascioli para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários, além da indicação do general do Exército Lourival Carvalho Silva para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Durante a sabatina do indicado, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, lembrou a experiência dele dele na implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Ela apontou que os cortes de verbas para esse programa ao longo dos anos impactaram a segurança e a economia do país. Já Luiz Henrique Sobreira Lopes vai chefiar a Embaixada Brasileira na Bolívia. Temas ligados à energia e combate ao narcotráfico devem ser algumas das suas prioridades. O relator da indicação, Nelsinho Trage, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a relação histórica que há entre brasileiros e bolivianos. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.